Além dos Fatos.
Fatos começando na Rádio Novo Tempo, você é nosso convidado. Então corre aqui pro YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, porque hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que já aconteceu com você muito mais do que uma ou duas vezes. Pensamentos intrusivos, só que principalmente na oração.
Na oração?
Na oração, Veri. É quando você tá orando e pensa alguma coisa, tipo assim, ai, Senhor, abençoe meus pecados. Opa, não era isso que eu queria ter pensado. Ou então você tá orando e de repente vem, ah, não sei, briga alguma coisa, vem, xinga alguma coisa sem querer.
Ou então o Senhor fumina. Não, é, não, Senhor, né?
Então, é sobre...
Ou termina de orar e não lembra que orou, né?
Então, e aí,
já
ó.
Aconteceu? Terminou de orar, mas o que, que será que eu... O que será que eu falei?
Pastor, sabe o que já aconteceu comigo? Eu estava orando para comer, e eu estava orando, e no meio da oração eu me peguei contando. Então eu comecei, Senhor, obrigado, tá, tá. E no meio da oração eu estava 5, 6, 7. Eu só percebi quando eu cheguei no 10, aí eu percebi
já
o que aconteceu.
Já dormiu orando também?
Não sei, provavelmente.
Eu já.
Isso já também.
Já dormi.
É provável.
Oração longa.
Peguei no sono.
Né,
que... peguei
no sono. E pra falar desse assunto, já que hoje é
eu
quinta-feira...
Eu acho que a doutora Wélida também. Não, ela tá muito... Ela tem um ar muito... Uma áurea muito perfeita pra ter pensamentos intrusivos.
Aliás, um abraço pras áureas que estão ouvindo a gente.
Doutora Wélida Dancini, seja muito bem-vinda ao Além dos Fatos mais uma vez, a sua casa aqui na Rádio Novo Tempo, você bem sabe disso. E para você que é nosso ouvinte e quer acompanhar a Doutora Wélida Dancini nas redes sociais, @DRAWélida com W Dancini. Tudo bem, doutora?
Tudo ótimo. Boa tarde, Larissa, Pastor Gilmar. Quanto tempo, tava sumidinho aqui, pelo
Sumiu,
menos nas quintas-feiras, né?
É verdade, não é pessoal, só queria te dizer.
É, eu já até fiquei fazendo uma... Até levei isso pra minha terapia.
Não era só das quintas, né?
Não, não, foi um período de recuperação física. Ainda, tá, ainda estamos aqui controlando a tosse. Mas uma alegria te rever.
Ah, obrigada. É, Veri também, boa tarde.
Boa
Os nossos
tarde.
Amigos, ouvintes, aí coisa boa, podemos estar juntos aí. Confesso que eu fiquei aqui preocupada com a Larissa, essa história de estar orando pela oração e começar a contar essa pra mim.
Também.
Nem Freud explica isso.
Me passou pela cabeça.
Já aconteceu, doutor? Tem aquele meme, né, que é assim, Senhor, abençoe meus pecados, Deus, fica com Deus. Então tem umas orações assim.
É contraditório.
Eu pergunto, inclusive, para os nossos ouvintes, se eles já tiveram algum pensamento intrusivo durante a oração. Como era de se imaginar, muito mais do que a metade disse que sim. 85% votaram que já tiveram algum pensamento intrusivo no meio da oração, Veri. E só 15% disseram que não. Ainda?
É, exame. Faça um exame aí. Né?
Só 15.
Só 15.
Faça um exame consciente.
Só 15 que não confessaram o seu pecado.
Isso.
Faça um exame consciente, não intrusivo aí da memória, para ver se não esqueceu.
Vai ser uma boa conversa.
Mas
sem
sim.
dúvida
alguma.
Confissões.
Uhum. Pois é, gente. Muitas pessoas sofrem com pensamentos que aparecem de repente e sem controle. Será que eu já tive algum pensamento intrusivo enquanto li aqui o editorial do programa?
Acho
que
é sim.
Várias vezes, velho.
Acho que sim, né? Já até desviei. Esses pensamentos podem ser estranhos, agressivos, impuros, ofensivos ou contrários aos valores da pessoa. Por isso, muitas vezes, provocam medo, culpa e vergonha. Por isso, aliás, o problema fica ainda mais doloroso quando esses pensamentos aparecem justamente... Na hora da oração, na boa hora, bendita, não é? Hora da oração. Boa. Aliás, interessante esse tema, a Larissa trazer esse tema, quando ela trouxe o seu pensamento intrusivo, da conta que até agora nós estamos processando, né?
É um deles, Veri.
Será? O que poderia ser?
Um deles apenas.
Vamos fazer uma análise psicológica, doutor Veri. O que poderia ser? Que essa menina tá...
Que medo. Pro Brasil inteiro ouvir, melhor não.
Sim, melhor não. É uma mensagem direta.
Doutora Wélida, mas para começar o programa então, para os ouvintes que de repente ainda não votaram, porque falaram pensamentos intrusivos durante a oração, mas primeiro tem que saber o que é um pensamento intrusivo.
Uhum.
Como psicóloga, explica aí pra gente o que é isso.
Tecnicamente.
Isso.
Então, Larissa, na realidade, pensamento intrusivo, esse é um termo que a psicologia usa bastante, né? Que são ideias, podem ser imagens mentais ou impulsos que aparecem na nossa mente, no nosso pensamento, de forma involuntária. Então, eu não estava pensando em nada disso, ou estava com minha mente estava em outra direção e, de repente, apareceram esses pensamentos. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente está lendo um livro. Muita gente se queixa disso. Ah, eu começo a ler e não consigo me concentrar. Quando eu percebo, eu já estou pensando uma outra coisa, já não sei mais o que eu estava lendo. O que é essa outra coisa que eu começo a pensar? São pensamentos intrusivos que aparecem e a mente vai embora. Na oração, isso também acontece, e assim, eu não tenho nenhuma pesquisa científica para relatar sobre isso, mas a minha mera opinião é que todo mundo já passou por isso diversas vezes. E está orando, e quando você dá conta, a mente já fora, e você fala, peraí, onde é que eu estava mesmo na oração?
Uhum.
Então, os pensamentos intrusivos... Eles são isso daí, são pensamentos, às vezes imagens, recordações que vêm na mente de um outro assunto e eles são involuntários.
Pode ser por um momento de muita concentração, porque você citou o exemplo da leitura. Isso pode gerar essa... Como você disse, não tem pesquisa sobre isso, né? Mas esse momento assim, de profundas... Né? É a mesma coisa que no momento de meditação também, né? Quando você começa a meditar, né? Você dá uma viajada, né?
É, como é involuntário, então assim, qualquer coisa pode disparar. Às vezes acontece muito, por exemplo, eu estou aqui recordando de mim outro dia, bem recente que isso aconteceu, eu estava no meu momento de comunhão com Deus, e aí, de repente, me veio um pensamento, uma ideia de um negócio que eu achei muito interessante para fazer. E aí, nossa, minha mente foi embora, e acho que eu passei uns 40 minutos montando, fazendo planejamento, e aí já peguei um papel, comecei a escrever e tal. Aí eu falei assim, mas peraí, onde é mesmo que esse negócio começou? Começou, eu estava fazendo meu culto, eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando e a minha cabeça foi embora, então peraí, vamos voltar. Então, assim, não necessariamente de coisas ruins, às vezes coisas boas, mas pensamentos que vêm e te carregam. E você acaba se desconectando dessa atividade inicial que você estava fazendo.
Pode ser coisa ruim também, né? Pode ser coisa
pode,
ruim.
Pode, sim, sim. Pode ser coisa boa, pode ser coisa comum, pode ser coisa ruim. Então, assim, como é intrusivo e involuntário, por que intrusivo? Porque não é você que chama o pensamento. Aí eu estou lá orando e aí eu falo assim, não, agora eu quero, no meio da oração, trazer um pensamento sobre XYZ. Então, ele é intrusivo por conta disso, né? Ele entra na sua mente, independente de você chamar, você não tem controle se esse pensamento vai vir ou não. E involuntário, porque é a mesma coisa, né? Intrusivo ou involuntário, né? Você não é que você está chamando o pensamento, mas ele vai acontecer. E é natural isso do ser humano, todo mundo passa por isso.
Você não planejou pensar naquilo, né? E eu acho que quando a gente tem algum pensamento que seja ruim para quem é crente, né? Dá esse sentimento de indignidade. Eu estou orando e estou pensando uma coisa ruim, né? Como isso é possível? Então, Acho que é legal a gente pensar que como é involuntário, como é uma coisa intrusiva, como você falou, não há nenhuma... não precisa haver por parte desse indivíduo nenhuma preocupação de indignidade, de o Senhor olhar e dizer assim, não, você não é digno de estar na minha presença, você não é digno de orar aqui, né? Isso acho que é importante dizer que né, é involuntário, é intrusivo, então... E mesmo se você tiver um pensamento ruim, que você leve para Deus também, porque ele purifica, né? Né? Ele muda a sua percepção.
A nossa ouvinte C falou, melhor orar em voz alta. Mas nem sempre, né, a oração se dá em voz alta. Muitas vezes
Eu não sei, o pastor Iva e a doutora vão saber falar melhor. Mas a depender do que eu quero pedir para Deus, eu faço bem quietinho, só na minha cabeça mesmo.
Então, e sobre...
Vai que alguém tá gravando isso
não,
aqui.
Não, vai que o inimigo escuta.
Sobre a sua contagem.
Tem essa...
É, por Larissa, conta do inimigo.
Larissa, sobre sua conta, se deu quando você era mais guria, mais jovem?
Sim, eu tinha uns 10 anos, mas eu nunca esqueci, porque para mim foi engraçado.
A Ruth disse aqui, não, entendi a Lari, também acontecia comigo, mas quando eu era criança, quando brincava muito na rua, de esconde-esconde. Daí, na hora de orar para dormir, começava um, dois, três. KKKK, ops!
Foi muito boa essa.
Doutora Welida, eu vou falar igual a minha avó fala. Eu tenho para mim que você queria fazer um comentário em cima do que o pastor tava falando. Porque eu tava te olhando e você tava com uma carinha de que ia falar alguma coisa. Tá aí com comentário ainda?
Então... É, quando o pastor falou que Deus ele não vai condenar a gente, ah, como assim você está pensando sobre isso no meio da oração e tal, o pastor fez um comentário sobre isso. E aí eu fiquei pensando, que assim, Deus foi quem criou a nossa mente. A forma como a nossa mente funciona é uma criação de Deus. Então, ele sabe que os pensamentos intrusivos existem e já aconteceram e acontecem e vão acontecer inúmeras vezes. Então, a gente não precisa sentir intimidado, inferior, desconfortável ou envergonhado de levar para Deus quando a gente estava orando e a nossa mente foi embora, porque, primeiro, Deus ele já sabe, por ser onisciente e também por ter criado a nossa mente, saber como a mente funciona, ele entende isso. Então, tá tudo bem se isso acontecer, e aí você traz esse assunto que a sua mente foi embora, traz esse assunto para a oração, coloca na sua pauta de oração, começa a conversar com Deus sobre esse assunto e Deus ele vai entender, principalmente quando a gente entende que a oração é uma conversa com Deus. Então, se tem algo que está roubando o nosso pensamento, traga esse assunto e converse com Deus sobre isso.
E aí eu aproveito e cito o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, e o verso 12. Toda altivez que... 10, verso 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, vamos levar todos os nossos pensamentos, inclusive aqueles pensamentos que são intrusivos, aquelas coisas que são ruins, ou aquelas coisas que são boas, mas nos desviam de nós estarmos inteiramente conectados naquele momento de devoção.
Uhum.
É bom lembrar que a oração, ela é particular, ela é pública, mas a oração também é uma prática constante que a gente deve ter ao longo do dia. Então, e eu vou criando conexões muito mais próximas ao longo do dia e também isso vai me ajudar no meu... processo de concentração quando eu estou sozinho. Tem um projeto bem legal, não sei se você conhece, doutora, que é um dia com Deus.
Orações com Deus.
Que você fica um dia meditando na palavra, orando, né? Você vai para um mato, assim, para um lugar, né, solitário. Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu pensei assim, como é que eu vou passar um dia fazendo isso aqui? Eles deram um caderninho lá com as perguntas e tal. Como é que eu vou ficar um dia? Um lanchinho, né? E agora eu vou ficar em concentração total. E é interessante que, no início, a desconcentração é maior. O pensamento vai longe, volta, e longe, volta. Mas quando você vai tendo uma prática assim, mais, né? Vai passando o dia, você vai se concentrando cada vez mais. É interessante que você vai ter menos possibilidade dessa...
Seu colega, o Sidney, do IAX, do tempo de IAX, falou, né? Concentração e foco, senão os pensamentos voam. Exatamente o que você está falando aí, né?
É exatamente isso. Então, quando a gente tem essa prática, isso vai sendo desenvolvido.
Eu tenho uma amiga, inclusive um abraço para a Jéssica, que deixa meus cabelos lindos. Ela fala que ela tem bastante dificuldade em se concentrar por conta dos pensamentos intrusivos. Aí, o que, que ela descobriu em um estudo? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, doutora. É claro que a gente pode orar dirigindo, lavando a louça, trabalhando, estudando. Não, a gente pode orar fazendo tudo isso. Mas, nesse estudo, falava que se você tem... Que, assim, não é errado orar sem estar ajoelhado, por exemplo. Porém, a posição de joelhos... Enfim, a posição que você tá influencia para que você... Para que as chances de você dispersar sejam bem menores. A posição de joelhos, mãos perto do peito e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso, doutora. Será que a posição, o ambiente, tudo isso influencia também para ajudar a amenizar esses pensamentos?
Totalmente, totalmente. O ambiente, ele vai exercer uma influência sobre a gente. Por exemplo, quando você entra numa escola, na hora do recreio, você entra ali no pátio, dificilmente esse ambiente vai te favorecer para você entrar num processo de concentração, independente do que você vai se concentrar. Por outro lado, quando você entra numa igreja assim bem litúrgica, aqueles vitrais grandes, uma música assim bem solene, naturalmente esse ambiente já te leva a um processo de introspecção, de concentração, de reflexão. Ninguém está te falando, te sugerindo nada. O fato de você entrar nesse ambiente, isso já mexe com o seu corpo. Por que, que eu estou dizendo isso? O ambiente, ele vai te favorecer a um processo de introspectivo, de concentração, de reflexão, de meditação, ou ele vai te dispersar. Então, o ambiente, ele vai ter um impacto, sim. A posição que a gente vai assumir nesse ambiente, claro que são questões pessoais, não tem uma fórmula para todo mundo, mas a maneira como a gente vai se posicionar vai nos ajudar, vai nos facilitar a também entrar nesse processo de introspecção, reflexão, meditação. Faz muito sentido. E às vezes, por exemplo, eu quero orar na cama, já deitado. É errado eu orar na cama deitado? Não, teve um profeta aí na Bíblia que ele orou, um menino estava morto, acho que ele estava morto, o profeta deitou em cima dele, orou e o menino ressuscitou. Então, veja, não tem problema você fazer oração deitado. Por outro lado, é claro que você passa o dia trabalhando, chega em casa à noite, deita na sua cama e vai orar, a probabilidade de você dormir durante a oração é muito maior. Então, essa questão da postura, do local, da maneira como a gente vai exercer essa prática vai estar nos ajudando ou nos dificultando até esse momento de concentração mais intensa.
Por isso que um lugar mais... até se sugere você ter na sua casa um lugar que seja um lugar de oração, que leva aquilo, né? Então, já mentalmente você já... Né, você já está direcionado para aquilo. E os lugares mais tranquilos, mais silenciosos, quanto mais, né, a natureza, vai te trazer realmente mais introspecção. E a citação da doutora está em 1 Reis capítulo 17, é a história de Elias, quando ele deita sobre o filho da viúva de Sarepta, e ele ora a Deus, e aí ele é ressuscitado.
Ok. Sobre o espaço de oração, a gente lembra bem, né, Larissa? Estivemos numa casa lá durante o nosso período lá no Espírito Santo, né, que a casa tinha um local próprio, né, da casa do Pascoal, né? Era Pascoal?
Não era Pascoal.
Cabral.
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 Isso, era a casa do Cabral.
É, então Cabral.
Em local em... Progressão.
Isso, aqui tinha dois nomes também.
Em... Eu sou muito ruim de nome.
Taquara 2.
Taquara 2.
Eu conheço.
O Vera é bom de nome.
Não, é que eu já andei muito por ele.
O Vera conhece dois. Cada pão.
Andei por ele muito, Cabral. Por ele muito. Show do Cristão.
É, tipo... Fazendo o show do Cristão show com do unidade Cristão móvel.
Com unidade móvel da Rádio Novo Tempo. O que é isso, meu irmão?
E, ai, velho, você me fez lembrar que...
Eu tinha um local, né?
Bem é, bom. Um irmão lá na minha igreja, inclusive, ele tava me ajudando com o meu transporte do hotel pro... O pastor e também o diácono... Diácono? Ancião, da minha igreja.
Uhum.
Eu vou lembrar o nome no segundo bloco, eu mando um abraço pra ele. Mas ele também tinha um escritório que era separado pra esses momentos dele também, de estudar a Bíblia e tudo mais. Era o cantinho da oração também. Cabral e ele.
Mas para aqueles que lutam contra os seus pensamentos intrusivos, tá contando 1, 2, 3, 4 durante a oração, né? Tá tendo suas dificuldades, não esqueça o pedido do salmista no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, vamos deixar que o Senhor dirija os nossos pensamentos.
Exatamente.
É natural, né, doutora? Assim, vamos lá. Eu gosto de basquete. Né? Gosto de esporte de forma geral, mas agora está nas finais de basquete. Eu e meu filho, né, estamos distantes, mas acompanhando. E aí, você gosta ali de assistir e tal, aquele que você tem a preferência. Eu sempre digo... A preferência não pode te afetar o humor, se perder, né? E ontem teve quase perto de ganhar, com grandes possibilidades.
Irai, mas não pequei. Exatamente. Não pequei.
Mas é natural, por exemplo, assim, que você fique ali, né, um tempo, uma hora e tanto, assistindo. Isso vem no seu, né, de alguma forma envolve você. E você vai para um momento de oração em seguida, a possibilidade de você ser envolvido por aquilo que ocupou, certo, doutora? O seu pensamento sim, sim. Vai ser muito grande, você ter, né? Assim, né, não conseguir até orar, não conseguir concentração para orar.
Isso, do mesmo jeito, a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa, acontece com sonhos. Passou, né? Pegar esse seu exemplo. Ah, digamos que foi à noite, eu estava ali na torcida, meu time... Então, veja, mexendo muito com as minhas emoções. Meu time está quase vencendo e eu estou ali naquela expectativa e tal. Daí, a pouco, ele perde e aí vem aquela frustração, aquela decepção e a gente fica conversando e se lamentando e tal, e eu vou dormir. Geralmente, os nossos últimos pensamentos, os pensamentos mais intensos que aconteceram ao longo do dia, principalmente mais para o final do dia, são pautas que voltam nos nossos sonhos. Então, tem pensamentos intrusivos também, nesses momentos em que eu estou tentando me concentrar, é recorrente que esses pensamentos estejam conectados com essas questões que tenham mexido com o meu emocional. Agora, tem um outro detalhe também, assim, existem algumas pessoas e até alguns perfis que têm maior predisposição a pensamentos intrusivos do que outros.
Eu ia te perguntar sobre isso.
Então, por exemplo, pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade, transtornos de pânico, transtornos de bipolaridade, transtornos depressivos, são características dessas patologias, dessas psicopatologias, essa questão do pensamento intrusivo. Então, é recorrente que isso esteja acontecendo. E vai possivelmente se estender também para o momento da oração, já que acontece em outros momentos, não é um momento, ah, eu vou orar, então o pensamento fica ali esperando, ah, você vai orar, então agora que vai chegar. Não, pensamento intrusivo, principalmente quem sofre com essas patologias, ele vai acontecer em qualquer momento. E aí a gente tem que lembrar que um pensamento, do mesmo jeito que um pensamento vem, um pensamento vai. Não é porque eu estou pensando que ele vai acontecer. E muita gente tem essa confusão aí. E até na clínica eu ouço muita gente falando assim, ah, eu tenho medo dos meus pensamentos. Então, não é porque você teve um pensamento intrusivo que esse pensamento ele vai acontecer, que ele necessariamente tenha que se repetir e que ele seja até uma... me fugiu aqui a palavra, mas uma previsão de que algo vá acontecer, porque eu pensei é um indicativo de que isso vai acontecer.
Ou mesmo a definição de quem o indivíduo é, né? Quando a gente está falando... Não define quem você é. É um pensamento intrusivo, né? Daí são... Os fatores por que está pensando, né, são inúmeros, né, mas não define quem você é.
Independente disso, né, o conselho continua sendo orar sem cessar. Né? E a gente pausa um pouquinho, Larissa.
Exato. Só deixa eu mandar um abraço que eu lembrei. O nome do irmão é Irmão Valdir.
Irmão Valdir.
Lembra dele?
Claro, Valdizão.
Quando ela fica concentrada...
É Wendler, assim. Valdir Wendler. Né?
É, eu acho que é...
Quando ela fica concentrada assim, não, é porque ela está...
E ela traz o nome, eu já trago o seu.
Não, e ela pode contar 1, 2, 3, 4, mas ela continua concentrada.
Eu vou lembrar.
Ela traz o nome e eu emendo com o sobrenome.
Exatamente.
Wendler.
Dupla de dois.
Não tá fraco, não.
Intervalo, já voltamos.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje falamos sobre pensamentos intrusivos, principalmente no momento da oração. Isso já aconteceu com você? Vota aqui na nossa enquete no youtube.com/novotempo-radio, onde a gente pergunta exatamente isso. Você já teve algum pensamento intrusivo durante a oração? 94%, velho, que antes era 85%, foi para 94%, disseram que sim, e apenas 6% disseram que não.
Pois é.
A confissão está aumentando. É o final do programa.
Aquela análise, né?
Pessoal... Tem como voltar atrás no voto? Né?
Não.
Não, não. Só se entrar por outro equipamento, né? Muito
outra
bom.
Conta.
Outra conta, exatamente. Eu estou com algumas aqui, ó.
Mas antes da gente voltar com o assunto com a doutora Wélida Dancini, que é doutora em psicologia, a gente tem um presente para você, que é nosso ouvinte da Rádio Novo Tempo. Esse presente é ainda mais prático do que as revistas com convencionais, né, Véri?
Exato.
Porque cabe literalmente dentro do bolso.
É, a nosso presente virtual para você, que você vai ter a oportunidade de estudar a Bíblia sem precisar utilizar um material externo que não seja o seu equipamento, o seu WhatsApp, Pastor Gilmar Batistotti.
É o Livro do Vício?
Livro do Vício.
Vocês introduziram, pensei, será que é o Livro do Vício?
Estamos na época de divulgação do Livro do Vício.
É verdade. Para quem luta contra o vício, o controle do pensamento, né? A doutora Wélida pode ajudar a gente nessa reflexão de uma forma técnica. O controle do pensamento, né? Aquilo que, dependendo qual é o... Né? Eu acho que o vício, de forma geral, os gatilhos que podem levar, né? Aquilo que eu preciso mudar a forma de pensar para que eu consiga ter controle sobre os meus desejos, né? E é lógico, a gente sempre tem falado, há uma ação sobrenatural do Espírito Santo na mudança desse pensamento, mas muitas vezes um processo terapêutico vai contribuir para você, né? Você mudar isso, você trabalhar isso, ter ferramentas para que você tenha controle sobre os seus pensamentos. E aí você tenha muito mais subsídios para enfrentar o seu vício. Livre do Vício é um estudo que foi preparado pelo Dr. César Vasconcelos, é um psiquiatra, apresenta aqui na rádio o Equilíbrio, o programa Equilíbrio, e na TV o programa Claramente, um quadro do programa Vida e Saúde, uma longa experiência, e esse estudo está disponível através do nosso WhatsApp, é o 12981510081 12981510081. 81. É só você escrever aí, vício, e você vai receber já no seu WhatsApp. Você vai fazer pelo WhatsApp. E tem vídeos, viu? Vídeos também à sua disposição, que o Dr. César preparou para te ajudar. Você que está lutando contra o vício e você que tem alguém no seu contexto familiar que precisa de ajuda. Agora, 12981510081.
Livre do vício.
Livre do vício.
Para você.
Vamos seguindo aqui com o assunto. Tem gente que está comentando aqui que quer sim. Eu vou deixar o contato aqui do nosso WhatsApp para você no YouTube também. Mas peça o guia de estudos através do nosso WhatsApp, tá bom? Já está disponível aqui no nosso chat do YouTube. Doutora, antes de irmos para o intervalo, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. E para quem está chegando agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Então, se um pensamento aparece, um pensamento que me deixou muito triste, principalmente porque talvez foi num momento de oração e tudo mais, não significa, então, ou significa que no fundo, lá no meu íntimo, eu realmente penso isso ou eu realmente estou desejando isso?
Pensamentos intrusivos, eles não são uma exteriorização, uma manifestação da realidade. Posso pensar em coisas reais? Posso, claro, mas posso pensar em coisas que não retratam a realidade, não retratam os meus pensamentos, as minhas crenças, também podem vir esses pensamentos. Por exemplo, muita gente no consultório, eu ouço muito assim: ah, doutor, eu estava andando de ônibus e o ônibus estava passando em cima de uma ponte e aí veio um pensamento, como será, o que aconteceria se eu pulasse daqui? Isso significa que a pessoa ela está tendo uma ideação suicida? Não posso só com um pensamento intrusivo dar um parecer de que a pessoa ela está tendo ideação suicida. Foi um pensamento intrusivo que passou pela cabeça dela. Uhum. Então, a gente tem que fazer essa distinção. Não é porque veio um pensamento. Outra coisa é se eu alimento esse pensamento. Mas passou um pensamento não significa que eu acredite nesse pensamento, que eu deseje isso, que seja parte das minhas crenças. Esse pensamento é um pensamento que passou, não é um fato, não é um acontecimento e não é uma premonição de algo que vai acontecer.
É, eu te agradeço, porque hoje passei em cima de uma ponte, fiquei com vontade de pensar assim, olhei para aquela água.
Estava bonita.
Ali no nosso Rio Paraíba, uhum, aqui, né? Uhum. Aí passei na ponte, olhei para aquela água.
A primeira ponte.
É aquela outra.
Ah, foi na segunda?
É, aquela
perto
outra.
Da prainha.
Isso, uhum, exatamente. Aí olhei assim, puxa, se desse um pulo daqui, né? Não está tão quente, mas se desse um pulo. E não era nenhum tipo de... E como a doutora falou, ideação suicida, não.
Não,
sabe? Aquela
claro.
Sensação assim de... Uau, que delícia.
Eu diria, doutora, pode falar depois. Mas eu acho que nem foi intrusivo, né? Esse pensamento. Foi...
A água estava tão convidativa.
Eu acho que não
foi
não.
Agora,
eu acho que não foi intrusivo, porque eu olhei...
Que às vezes não é, né?
Verdade. Fui motivado, né? Motivado. Mas daí decidi,
quando eu
não.
passo pela ponte, pastor, principalmente a pé, né? Porque de carro passa tão rápido que não dá nem tempo do pensamento intrusivo vir. Mas quando eu passo a pé, eu tenho que segurar o celular ainda mais forte, assim.
Isso.
Porque dá vontade de jogar o celular.
Ou a chave que tá na mão, né?
Sério?
Sim, pastor. Aí o velho tem vontade com a chave.
A chave,
Dá vontade de jogar o celular?
É. A gente tá
doutora,
tudo...
essa menina é um
tô
objeto
em da cabeça.
Tudo.
Eu concordo com a Larissa já milhares de vezes.
Aí, tá vendo?
Velho, você
tá
a chave, velho.
A chave. Você às vezes, já o celular também.
Aí.
Outra coisa que tivesse na mão.
É?
Coisa que é importante, que não podia jogar.
Exatamente, parece que é mais importante.
Que coisa interessante esses meus colegas aqui.
Cuidado, pastor, você vai ficar igual daqui a pouco. Doutora, mas isso que o Véry comentou, eu acho interessante a gente trazer pro assunto. Será que quanto maior o grau de importância para mim, mais pensamentos intrusivos podem surgir?
A gente não tem como estabelecer uma regra geral sobre isso. O pensamento intrusivo é involuntário. Então, não existe uma regra que vai determinar e que vai gerar um padrão. É involuntário. Agora eu queria trazer um ponto aqui para a nossa roda de conversa, que eu acho que eu fiquei pensando na hora do intervalo. Muita gente se queixa sobre essa questão. Estou orando e durante a oração me desconcentro e meu pensamento vai embora.
Boa.
Existem algumas práticas que a gente pode adotar para nos ajudar nesse processo de concentração.
Muito bom.
Por exemplo, quando é algo que eu faço comigo e dá muito certo, inclusive. Quando às vezes a gente vai para o nosso momento com Deus e às vezes a gente já está com a cabeça cheia de pensamentos. É o cartão de crédito que eu tenho que pagar e eu preciso arrumar o dinheiro, ou é um projeto que eu estou envolvida, ou uma preocupação com o filho, enfim, alguma coisa que eu já estou com a minha mente acelerada e preocupada com isso e eu não consigo me concentrar na hora da oração. Escrever as orações nos ajudam muito nesse processo de concentração. Então, pastor, quando no bloco anterior você relatou essa experiência que você teve de passar um dia com Deus, a gente pensa assim, nossa, mas vou passar um dia, não vou conseguir me concentrar. E o que que te ajudou a se concentrar? Esse manualzinho que te entregaram, exato, que era um guia.
Exato.
Então, ele vai te orientando e nesse guia, além das orientações sobre o que você vai pensar, o que texto você vai ler e refletir, mas ali tem muito espaço para você escrever.
Sim.
E a escrita, ela, além de ser terapêutica, ela nos ajuda infinitamente nesse processo de trazer a nossa mente para aquele foco, para se concentrar nesse aspecto. Então, eu gosto muito de... Eu tenho vários cadernos, que são cadernos de oração, em que eu escrevo as minhas orações. E até recentemente eu estava ouvindo uma palestra e a pessoa ela estava dizendo sobre isso. Ele falou assim, eu tenho TDAH e quem tem TDAH tem dificuldade de concentração, então a mente está sempre cheia de muitos pensamentos. E aí ele fala, eu consigo orar através da escrita. Se eu for orar pensando... Não dou conta de orar. Então, ele escreve as orações dele e é uma forma extremamente eficaz de você manter a sua mente conectada, concentrada na sua oração. Então, quero deixar esse desafio aí para quem nunca fez isso. E, nossa, eu gosto demais. É um nível diferente de conexão com Deus através da oração quando a gente escreve as orações. É algo, assim, muito, muito bom.
E quando a gente vai para o livro dos Salmos, eles são orações, né? São expressão de como estes indivíduos, né? A maior parte deles, Salmos de Davi, né? A gente tem de Asaf, mas como eles se sentiam. Eu vou... Estou abrindo aqui um, né? Aqui eu acho que é o 42, deixa eu só... É o 42. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim suspira por ti, ó Deus. Suspira minha alma tem sede de Deus. Quando irei me ver perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Então, é a expressão do sentimento. Eu já devo ter dito aqui em algum momento... Eu acho, velho, e eu lembrei quando a doutora falou que a escrita ela é um processo terapêutico. Num momento muito difícil da minha vida, eu usei um caderno para escrever textos da Bíblia. E é interessante porque é diferente da leitura do texto.
Uhum.
Textos que eu conhecia. De vez em quando eu pego esse caderno lá em casa, né? Então, e aqui fica a motivação. Eu acho que eu... Devo pegar o caderno também para escrever.
E é interessante,
agora, as orações,
né? Como um caminho que você percorre, né? No controle, vamos supor que você está dirigindo, né? Por um caminho, ele se fixa melhor na sua mente para passar depois. Um texto, né? Ou algo, ou uma oração que você escreve, evidentemente ela vai ficar mais marcada para você.
Né? É interessante essa coisa da escrita, né? A gente, eu e o Veri, E a doutora acho que também deve ter feito isso, né? Nós somos do tempo da carta. Ela, não sei.
Eu recebi, né? Trilhões.
Mas nós somos já mandei algumas.
Recebi milhares de cartas. Escrevi algumas.
Como é interessante esse processo. Esse semestre, para cada matéria da faculdade, eu fiz duas, sempre faço duas provas, né? Uhum. São três avaliações, mas uma é trabalho, outra é uma prova dissertativa, duas perguntas, que você leva lá uma hora e meia, quase duas horas para fazer, e a outra é múltipla escolha. Se você me perguntar o que eu respondi nas dissertativas, eu vou ter muito mais capacidade de lembrar aquilo que eu escrevi, né, nas duas páginas, porque primeiro um rascunho, depois escreve de novo, né, do que aquelas que foram respostas dissertativas. Então, o processo cognitivo, posso dizer assim, doutor, da escrita vai fazer a diferença ainda mais quando nós estamos falando de oração, aquilo que você está sentindo, como você quer conversar com Deus. É uma bela sugestão.
Doutora, os pensamentos intrusivos têm alguma relação com ansiedade? Por exemplo, uma pessoa que não é ansiosa, a gente pode dizer que não tem pensamento intrusivo?
Todos nós temos pensamentos intrusivos. Quem tem ansiedade tem muito mais pensamento intrusivo. Quem tem a mente, o funcionamento da mente é acelerada, vai ter mais.
Está dentro daquele grupo que você falou, né? Está dentro daquele grupo que você falou, né? Os ansiosos.
Uhum. Mas todos nós temos pensamentos intrusivos. Isso não é nada patológico. Isso faz parte da nossa vida. O ser humano é assim, é normal.
Uhum. E aí a gente não pode esquecer, né, que nós estamos falando, né, quando a doutora citou lá no primeiro bloco, assim, Deus sabe como a gente pensa, né, ele nos criou.
Uhum. Assim.
É, exatamente. Então, e nós temos uma situação de pecado. Né? E além disso, velho, a gente também tem um mundo hoje que produz muito mais isso em nós, né, essa capacidade de desenvolver esses pensamentos intrusivos do que... Capacidade não é a palavra, né? Mas a possibilidade do que é uma vida mais tranquila.
Não, exatamente disso que eu ia falar contigo, que é a questão do controle da mente, né? Porque nós estamos no centro de um grande conflito, na verdade, e o grande alvo, né, é o controle, né, a busca por mais da nossa mente para cá do que para lá, né? E eu acho que a oração vai sofrer muito nesse...
Você já assistiu um filme da década de 90 e um filme produzido a partir dos anos 2000, por exemplo? A diferença do processo de... Você já viu como é? Então é natural que isso vai acelerar a gente.
É, porque na realidade, veja, a gente vive num mundo em que a nossa mente, ela é superestimulada. Então, embora o termo síndrome do pensamento acelerado não seja uma psicopatologia aceita, reconhecida pelo DSM, né, que são... Então, não é uma patologia oficial, mas o que seria esse consenso sobre a síndrome do pensamento acelerado? É a cabeça acelerada, com um monte de pensamento, e a gente vive numa sociedade, a gente vive numa cultura em que a gente é estimulado isso, seja através da tecnologia, dos vídeos rápidos, muita informação, o mundo ele está muito mais acelerado e a gente tem que estar... a gente entra nesse loop de muita velocidade, e a nossa mente é estimulada a isso. Quando você vai para a oração, o movimento é o inverso. Porque para você orar, você vai desacelerar, você vai entrar num processo de relaxamento, de reflexão, de introspecção. Então, esse é um movimento contrário ao que a gente passa o dia todo sendo estimulado a pensar um monte de coisa, pensar um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, é comum, no sentido de que é esperado que a gente tenha esse tipo de... Eu estou orando, eu estou pensando nesse assunto, mas a minha mente ela está sendo treinada a pensar em um monte de coisas ao mesmo tempo, a estar sempre acelerada. Então, orar é um... É, a gente tem que também treinar a nossa mente para que a gente desenvolva essa capacidade de meditar, de refletir, de calma mental, de tranquilidade, e para até como um alívio do dia inteiro que a gente passa nesse movimento de tantas informações que a gente está na cabeça o tempo todo.
Pense, a gente... É, doutora está, por exemplo, hoje em Maringá. Está em Maringá? Está em Maringá.
Estou em Maringá, sim.
E vai ter as suas atividades aí no sábado, certo?
Certo.
E no domingo vai estar aqui.
Vou estar aí.
Né? Então, assim, sabe? É, quando essa viagem, naturalmente, ela seria feita, né, há muitos anos. Em quanto tempo? O processo, a gente pode dormir... A gente pode hoje estar aqui e amanhã acordar num outro continente.
Isso.
Sabe? Então, uhum. Então é natural que a gente viva intensamente isso. Por isso que o conselho que Paulo dá, a gente já citou muitas vezes esse texto, mas ele é próprio, né? De alguma forma, nós precisamos, está no capítulo 12 de Romanos, né? Sermos transformados pela renovação da nossa mente. E não nos conformarmos com aquilo que é proposto nesse século. Então, eu tenho que aprender a criar limites para que eu, né, não seja controlado muitas vezes pelos pensamentos que são intrusivos. Como a doutora falou, são intrusivos. É voluntário, não tem jeito, não tem como julgá-los. Então, não vamos julgar, né, o que a gente pensa, não é sobre isso. Agora, eu posso... fazer um novo ritmo para que esses pensamentos sejam, né, diminuídos.
E afinal de contas, doutora, você ia falar?
Uhum. Eu ia só fazer um adendo aí nessa fala do pastor.
Claro.
A gente não tem... Os pensamentos intrusivos, eles vão vir, tá?
Certo.
Eu não tenho controle, ele vai aparecer. Agora, eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com esse pensamento intrusivo. Porque senão a gente pode ficar demorando a nossa mente em pensamentos que não são edificantes e aí dizer, não, mas assim, eu não tenho controle sobre isso porque é um pensamento intrusivo.
Uhum.
Então, pensamento intrusivo, eu gosto de uma ilustração que a própria Bíblia traz. Que ela fala assim, eu não tenho como impedir um passarinho de voar na minha cabeça, mas eu impeço dele fazer ninho.
Uhum.
Então, o pensamento intrusivo, ele vem, pensa assim, como se fosse uma flecha, ele vem, ele passa pela minha mente. Agora, se eu vou catar esse pensamento, ficar alimentando ele, ficar desejando ele, e ficar carregando ele, e dormindo com ele, aí já é uma escolha minha.
Uhum.
E isso eu tenho controle.
Eu ia... essa é a grande... É o grande... mas essa é a linha, né, do processo terapêutico, né? Não é aquilo que você pensa, não é o que vem, mas é o que você faz com aquilo que você pensa, com aquilo que vem.
Eu ia colocar a dúvida da Thaís, né? Mas eu acho que já foi entendido para a Thaís, que ela perguntava se era fruto de uma mente confusa e cansada ou falta de conexão com Deus, né? Até que ponto seria psicológico ou espiritual, né? Então, eu creio que já... Está bem entendido para a Thaís também.
Eu acho que, como a doutora falou, né, doutora, em algumas pessoas, como ela falou da ansiedade, podem ter mais possibilidade. Podem ter mais. Todas terão. Todas terão. Mas não tem a ver com falta de comunhão, não tem a ver com isso. Todos nós teremos. Em alguns casos, alguns, né, que a doutora citou, pode haver mais predisposição. Né?
Isso. E como é oração, né, aproveita que está orando e pede a Deus forças. Né? Para superar também os pensamentos intrusivos que podem, porventura, atrapalhar a consagração, né? Um momento especial que é a oração.
Mas...
E aí, Veri, você falou isso, eu me lembrei que, assim, às vezes eu ouço as pessoas falando assim, ai, Wélida, eu não quero mais nem orar porque eu não consigo me concentrar na oração. E não, você tem que continuar orando, sim, porque a oração vai alimentar a nossa alma e não são os pensamentos intrusivos que precisam te desanimar de orar. É você orar a ponto de os pensamentos intrusivos se desanimarem de vir te atrapalhar a orar.
Muito bom. E a dica de hoje é essa, né, doutora? Além de orar, você pode escrever. Vai ser ainda mais muito bom. Eficaz.
Muito bom.
Além dos Fatos terminou. Nossa semana aqui no Além dos Fatos terminou também. A gente volta na segunda-feira. Doutora Wélida, sempre um prazer. Muito obrigada.
Vai ser um prazer encontrar.
E vai ser um prazer maior ainda ver pessoalmente aqui.
Eu quero dizer que não é pessoal. Não vou ter alegria de assistir a palestra. Mas...
Eu tô achando que é, viu?
Vou estar em Vitória, na Igreja Central de Vitória, nesse maravilha. Final de semana. Uma igreja querida no encontro da Federação dos Empreendedores. Teremos bons momentos aí. Matar saudade, Muqueca Capixaba, chegando.
Não vamos despedir da doutora, não, senão ela não vem, né?
Não. Deixa ela vir domingo.
Sábado,
até domingo.
Sábado, vou estar em Londrina aqui. Sábado é meu aniversário.
Sim!
Vou estar em Londrina e domingo vou
parabéns
para
você.
Vou dar um abraço só na Lari, no Vério, tudo bem, eu levo isso pra minha terapia, tá tudo certo.
Happy birthday to you.
Siga a doutora Wélida nas redes sociais. Arroba DRA de doutora Wélida Dancini.
E até domingo pra doutora e até segunda pro pastor Gilmar. Tchau, tchau.
Além dos fatos.